Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 do Banco BMG. Meu nome é Danilo Herculano, sou o responsável pelas áreas de relações com investidores, M&A e novos negócios. E hoje conosco temos a Ana Karina, nossa CEO, Flávio Neto, nosso vice-presidente DRI, e o Eduardo Mazon, diretor responsável por operações e relacionamento com clientes. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada em nosso site de RI, www.bancobmg.com.br/ri. Depois da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas por meio dessa plataforma de webcast. Lembrando que o nosso material de divulgação já está disponível para download no nosso site, na aba Central de Resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativa a perspectivas dos negócios do banco devem ser tratadas como previsões. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do banco e podem conduzir a resultados que diferem daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra para a Ana, que iniciará a apresentação. Por favor, Ana, é com você.
Obrigada, Danilo. Bom dia a todos. Bem-vindo à nossa apresentação de resultados, nossa videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022. Eu queria começar mostrando os nossos destaques na página 2. Então, chegamos a 10,4 milhões de clientes, um crescimento de 44% ano sobre ano, 71 milhões de contas digitais, 17,1 bilhões de carteira de crédito e um lucro líquido de 48 milhões. Reforçando aqui alguns reconhecimentos importantes. Conquistamos o certificado Great Place to Work. Mais uma vez, estamos entre os 10 brasileiros reconhecidos pela Forbes. E pelo terceiro ano consecutivo, a Help conquistou o selo de excelência em franchising pela ABF. Na página 4, eu falo aqui um pouco. Gostaria de trazer a nossa visão de banco completo, nosso banco de varejo completo, onde a gente tem uma proposta de valor clara para cada segmento de clientes, desde os nossos clientes consignáveis, onde não só o banco digital, mas também todos os nossos produtos consignáveis, que a gente continua atuando fortemente, nossos clientes, parceria com os varejistas, nossos clientes de clubes, parcerias com os clubes, nossa conta positiva, e nosso PJ Varejo. Então, um ecossistema de varejo completo para uma gama de diferentes segmentos de clientes. E na página 4, reforçando o nosso ecossistema de varejo, as nossas competências dedicadas para os negócios de atacado, onde a gente somou a produtos de crédito, derivativos, seguros, também competências de M&A, ECM e securitização. A gente trouxe essas novas competências quando a gente fez o deal com a Araújo Fontes, e com foco tanto em corporate quanto em middle market. E com isso, acho que é importante a gente não só reforçar a nossa visão de banco completo, mas também a nossa estratégia phygital. A gente fala muito, sempre trouxe na nossa transformação essa visão da nossa estratégia phygital. O que é isso? É o relacionamento com o cliente, como e quando, da forma que desejar. Então, hoje, nossos 10,4 milhões de clientes, sendo que 57% já com produtos de crédito, podem entrar, se relacionar com o banco desde o nosso banco digital, ou via nossas lojas Help, ou via nossa parceria com varejistas, ou central de atendimento, ou via nossas agências bancárias, ou nossa parceria com os correspondentes, ou via nosso canal de WhatsApp. Então, você tem canais digitais, bots, canal de WhatsApp, canais físicos, em diferentes regiões, onde você consegue fazer com que esses 10,4 milhões de clientes se relacionem com o banco da forma que quiserem. E isso reforçando o nosso sólido crescimento na base de clientes. Na página 6, eu dou um zoom na Help. Então, hoje a gente tem 840 lojas físicas somadas a uma operação online. Hoje a gente atua na Help no modelo em novos formatos, né? Tanto lojas de diferentes formatos, como um modelo também híbrido, onde você consegue também trazer um olhar online. Com isso, a gente tem uma presença em 100% do território brasileiro. Então, além dessa presença forte, também trouxemos novos produtos. E aumentando o portfólio de produtos, você aumenta muito a produtividade por consultor, que cresceu duas vezes desde o segundo semestre de 2021. E reforçando que a Help é o canal exclusivo para o nosso produto de crédito pessoal emergencial. Então, é um importante produto para o banco. Além da Help, é importante falar na página 7, A nossa estratégia digital está crescendo forte, crescendo números de utilizações importantes aqui. Então, 3,2 milhões de novas contas digitais nos últimos 12 meses, com 5,5 milhões de visitantes únicos, em média no primeiro tri de 22, 690 milhões em volumes transacionados nos cartões, acho que um crescimento de quase 200% ano contra ano. 3,8 bilhões de cash-in nas contas digitais no primeiro tri e 970 milhões de saldo de investimento. Na nossa página 8, aqui eu falo da nossa estratégia com varejista. Então, falamos, demos o um zoom na Help, olhamos o nosso banco digital e outra frente importante é a nossa estratégia de varejista, que tem, a gente anunciou, a entrada e tem crescido da forma que a gente, tinha expectativa. Já temos agora quatro varejistas com a quantidade de lojas de 330, com 337 lojas, com já 82 mil cartões emitidos e 100 milhões de transacionados nos cartões. Acho que é importante ressaltar esse número de 40% de compras off-us, onde já são compras feitas fora do ambiente do varejista, onde o nosso cliente começa cada vez mais a utilizar o cartão. Falei muito do ecossistema do nosso banco completo, né? Mas para esse ecossistema ficar cada vez mais forte, cada vez mais completo, nós temos também a nossa estratégia de varejistas, que potencializa muito a geração de valor, onde a gente tem o investimento na BMG Seguros, que já foram 800 milhões de prêmios emitidos, quase um 200% de crescimento ano sobre ano. A nossa BMG Corretora de Seguros, com 179 milhões de prêmios emitidos. A nosso investimento na Granito, com TPV já de 2,7 bilhões. A nosso investimento na Araújo Fontes, que eu comentei, falando da estratégia de atacado, onde você tem 2,8 bilhões de ativos sob gestão. A Haro Labs, com crescimento importante de clientes, mas também importante aqui, quando a gente pensa no desenvolvimento de pessoas, a Haro Academy já formou mais de 100 alunos, né? Então, assim, traz também um potencial importante de um ativo, né? Que é ativo em pessoas, né? Muito importante aqui. E a O2O Bots, já com GMV de 35 milhões, que reforça muito a nossa estratégia de chegar no cliente também via canal WhatsApp e reforçando aqui tanto de uma forma proativa como reativa. Agora, em maio, a gente anunciou o investimento na Incertos, né, que é uma empresa que atua como SaaS, que leva crédito a pequenas e médias empresas. Então, reforça também a nossa visão para pequenas e médias empresas. Acho que vale trazer que todas essas investidas, elas atuam de uma forma adjacente ao nosso banco, adjacente e complementar ao nosso banco completo. Então, a atuação do banco ajuda também a crescer e reforçar as nossas investidas. Com isso, eu fecho a abertura e a visão geral do banco desse trimestre e passo agora para o Mazon falar um pouco sobre relacionamento com clientes.
Obrigado, Ana. Bom dia. Então, aqui, como a Ana citou, a movimentação de um banco de nicho para um banco completo, há um tempo nós definimos que nós temos que fazer uma estratégia diferente de atendimento a cliente, porque os clientes estão mais diversos, né? Nós temos clientes nativos digitais, nós temos os aposentados e servidores públicos, nós temos varejo, nós temos clientes de pessoa jurídica. Então, nós entendemos aqui que nós temos que fazer uma mudança significativa no processo de atendimento e relacionamento com os nossos clientes, e principalmente mudar a cultura aqui internamente, a cultura clientes dentro da instituição, que vai permear todas as áreas, permeia comercial, produtos, back-office, auditoria, todas as áreas da empresa passam a ter a cultura e a visão clientes, né? Com isso, eu inicio aqui a apresentação na página 11. Nós traçamos aí uns objetivos. Isso tem acontecido com muita intensidade no último ano. Nós traçamos objetivos claros para a estrutura de clientes nesse último ano, tá? Então, aqui, reduzir significativamente o número de reclamações e ações cíveis, tá? Melhorar a qualidade do nosso atendimento quando o cliente faz o contato, estar entre as 5 melhores ouvidorias do país, ampliar autosserviço e autonomia na central para resolução de problemas de cliente e potenciar os negócios na central de atendimento. Nós queremos mudar a cultura aqui do atendimento para não só uma cultura de atendimento, mas também uma cultura de relacionamento com os nossos clientes. Indo para a página 12, nós fizemos inicialmente um processo de segmentação na central. Então, nós segmentamos os atendimentos em três estruturas distintas: uma de produtos core, isso já está com um NPS de qualidade. O NPS de qualidade é entre 51 e 75 em NPS. Nós temos aí a segmentação de clientes premium, que tem contas digitais, times e varejistas e pessoa jurídica. Essa estrutura já tem NPS de excelência, mais de 75. E a segmentação de clientes VIX, que é Very Important Customer, que é clientes que trazem maior receita, possuem limite de crédito e investimentos, também com NPS de excelência. E aqui nós queremos atender bem, mas também queremos criar empatia com os nossos clientes, né? Então, no caso de contas digitais, TIMI, por exemplo, os clientes de Corinthians, Vasco, Atlético e Ceará, eles estão sendo atendidos por torcedores do mesmo time. E para segmentação de clientes aposentados, nós contratamos aposentados, pessoas de 62 mais, para fazer o atendimento desse público. E nós temos percebido, além das iniciativas de encantamento, uma iniciativa também de empatia para públicos atendidos por afinidade. E aqui, considerando a estrutura geral e acompanhando o último ano, nós saímos aí na central em geral de atendimento, nos contatos, do NPS de 11 para um NPS médio de 61. Tá? E o tempo de resposta também entendemos ser uma coisa muito importante. Nós atendemos hoje 93% das demandas em linha, tá? Mas entendemos que quando nos 7% que nós derivamos para a estrutura de back-office, nós temos que atender rápido, né? Então, atendimos no último ano 74% em até 24 horas desses 7% que nós demandamos para back-office. E hoje estamos atendendo 89%, tá? Aqui na página 13, nós já temos aí alguns números refletidos nessas mudanças de atendimento que nós estamos fazendo, tá? Um deles é o índice do Banco Central, de bancos mais reclamados. Nós saímos do índice no último ano de 165,0 e estamos no último trimestre divulgado oficialmente 67,87, então vemos uma queda significativa aí no índice de reclamação do Banco Central. O Banco Central está em greve, né? Então nós já temos aí as parciais não oficiais, não divulgadas ainda devido à greve, mas vamos ter um número menor de 50 já para o próximo trimestre. Então, mostra uma evolução significativa aqui nos índices de qualidade. E no ranking positivo, nós estamos aí em segundo no último ranking das melhores ouvidorias do país, tá? Falando em número de reclamações em geral, ano contra ano também, temos uma queda de 30% no índice de reclamações gerais. Banco Central, reclamações de Banco Central, menos 51%. E reclamações de segunda instância, de ouvidoria, menos 64%. Isso nos dá aí um otimismo bastante grande com relação à perspectiva, porque nós vemos aí um funil, né? Reclamações em primeira instância, segunda instância, Banco Central e ações cíveis. Então, assim, imaginamos que se a tendência seguir, devemos ter aí como próximo passo, ainda não deu tempo, mas uma queda também de número de ações cíveis. Falando um pouco na página 14 agora de automação e multicanalidade, né? Nesse contexto de phygital, nós entendemos que o cliente pode ser atendido onde ele fique mais confortável, seja ele na loja física, no telefone, no WhatsApp, redes sociais, ou enfim, onde ele se sentir mais confortável. Mas nós segmentamos os principais modelos de atendimento, os motivos de atendimento, e hoje nós temos 76% das demandas de atendimento sendo resolvidas já pelo cliente em autosserviço. Em 2020 era 70%, hoje já 76%. Queremos fechar em 80% o nível de atendimento em autosserviço nesse ano, E já somos desde 2001, fazemos a maioria dos atendimentos através de canais digitais. Então, em primeiro trimestre de 22, 56% das demandas já em canais digitais e 44% através de atendimento telefônico. Aqui o WhatsApp, nós temos da clientes total, nós temos 3,9 milhões de clientes, mais de 30% dos nossos clientes que aderiram, que deram opt-in através de uma senha forte para fazer o atendimento, ter a possibilidade do Banco BMG atendê-los via WhatsApp. E desses, nós fazemos 1,1 milhões de atendimentos a cada mês. E nós implementamos também o Dial My App, que é uma plataforma que o cliente liga via celular para a nossa central de atendimento, via contato telefônico. E o Dial My App é um aplicativo que popa nosso menu digital com os maiores motivos de atendimento. E o cliente tem a opção de ser atendido digitalmente ou continuar via voz. E um crescimento bastante já nesse modelo de atendimento digital. No primeiro trimestre, uma média já de 87 mil atendimentos por mês, através dessa plataforma. Então, vemos aqui uma diversificação bastante dos canais de atendimento disponibilizados para os clientes e um uso bastante significativo dos canais digitais. E entendemos que nós temos potenciais de melhor relacionamento e interações B2C nesse canal, nesse modelo. Por fim, na página 15, como evolução desse processo de atendimento e centricidade de cliente, nós queremos centralizar o telefone em um único telefone para permitir maior facilidade de acesso. Hoje nós temos alguns telefones de contato para situações distintas, nós queremos centralizar isso, fazer um atendimento cada vez mais tecnológico, personalizado e digital. Como eu disse, o cliente vai ser atendido onde ele se sente melhor. Continuidade no autosserviço e que ele fique cada vez mais intuitivo. Uma central de relacionamento que faça interação e aconselhamento ao cliente, seja discussões sobre particularidades de produto, vendas, atendimento, resolução de problemas. E queremos agora, para esse ano 2022 e 2023, colocar aí também cada vez mais essa cultura dentro de todos os parceiros que a gente está expandindo bastante, como a Ana bem ressaltou. Esses são os principais pontos aqui de centralidade no cliente. Eu passo a palavra agora para o Flávio. Obrigado.
Obrigado, Mazon. Bom dia a todos. Vou começar falando para vocês sobre os nossos produtos e negócios, começando pela nossa principal carteira, que é a carteira de cartão de crédito consignado, isso já na tela 17. Apesar de uma originação um pouco mais tímida nesse primeiro trimestre, a carteira volta a apresentar um crescimento relevante de mais de 130 milhões, basicamente influenciado por dois fatores, que foram um deles o maior perfil de revolving da carteira, que ajudou nesse crescimento, e o outro é a reprecificação da carteira. Como vocês sabem, desde janeiro a taxa, desde dezembro, na realidade, a taxa da teto da carteira de cartão consignado, ela foi alterada pelo INSS, e isso representa cerca de 80% da nossa carteira. Isso ajuda, de certa forma, a compensar um pouco da pressão que a gente vem tendo da nossa margem devido à elevação do custo de funding. O Danilo vai entrar um pouco mais à frente da apresentação, um pouco mais um detalhe a respeito disso. Seguindo para a página 18, a gente fala sobre a nossa carteira de empréstimo consignado. Então, foi uma originação de 262 milhões no trimestre, com uma carteira somando quase 2,5 bi já no fim desse trimestre. O detalhe aqui é que, durante boa parte desse primeiro trimestre, a originação veio bem tímida no começo do ano. O mercado de empréstimo consignado sofreu bastante com o recuo da margem, que voltou de 35%, na margem de consignação de 35% para 30%. Bem no final do trimestre, houve a volta da margem para os 35%, bem como a autorização para um público adicional do INSS, chamado LOAS, que passou a integrar o mercado de consignados, são mais ou menos uns 4 milhões de pessoas, então isso acabou dando um empuxo principalmente para a carteira de empréstimo consignado. Esse crescimento, boa parte dele, a gente deve ver no próximo tri, ainda não estão refletidos nesses números. Seguindo para a página 19, a gente fala um pouco sobre a nossa carteira de crédito pessoal. E aqui tem três grandes produtos que compõem essa carteira, todos eles apresentando um bom ritmo de crescimento. O crédito na conta, que é o nosso crédito pessoal emergencial, o nosso cartão de crédito aberto, que a gente trabalha tanto no nosso banco digital quanto nos varejistas, e principalmente a carteira de antecipação do saque aniversário do FGTS, que somou aí quase 570 milhões de originação, numa carteira que já fechou esse tri próximo a 1 bilhão de reais. Essa carteira é bastante importante porque ela ajuda a balancear bem o risco dessa carteira de crédito pessoal. Obviamente, ela tem uma taxa mais baixa, uma rentabilidade mais baixa, porém, por outro lado, ela ajuda a compensar pelo lado da inadimplência. Então, quando a gente olha o nosso indicador de inadimplência, que é o over 90, a gente vê que esse indicador veio navegando ali na casa dos 20 alto, dos 30%, e esse tri a gente fechou aí abaixo dos 20%, que é muito bom. Seguindo para a página 20, nossa operação de seguros continua num ritmo interessante de crescimento. Foram mais de 170 milhões de prêmios emitidos ao longo desse primeiro trimestre, uma carteira de segurados que chegou a 3,5 milhões de vidas seguradas, que nos coloca aí entre algumas das operações de destaque no Brasil, e um resultado de equivalência patrimonial que também continua em ritmo crescente, atingindo aí quase 7 milhões durante esse primeiro tri de 2022. Cobri aqui bastante da nossa operação de varejo PF, mas seguindo para a página 21, vamos falar da nossa operação de varejo PJ, que a gente tem hoje em parceria com a Granito. A gente explora a relação bancária de todos os clientes capturados através do balcão da Granito. Hoje a Granito tem uma piscina já de 75 mil clientes, numa operação que vem crescendo num ritmo forte. O BMG hoje já é o banco de 25 mil desses clientes, e boa parte deles eu tenho a gente tem a operação de domicílio bancário, o que nos permite explorar mais essa relação. Quando a gente olha para a carteira de antecipação de recebíveis, esses aqui são basicamente recebíveis performados, tá? A gente está falando de uma carteira já de mais de 840 milhões e que também vem apresentando um ritmo forte de crescimento. Por seguindo para a página 22, a gente falou bastante então do varejo e agora falar um pouco de atacado. Nossa operação atual, ela se divide em dois grandes blocos, né? Um que a gente chama de operações estruturadas, que são basicamente aquelas antecipações de recebíveis para o nosso próprio canal de vendas. A gente também tem ali dentro uma operação vinculada a direitos televisivos para alguns clubes de futebol. Somadas essas duas carteiras, a gente tem pouco mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Do outro lado, a gente tem o que a gente chama da carteira empresas, que são, em geral, empresas de médio e grande porte, numa carteira de crédito que soma 520 milhões, uma carteira de crédito expandido, que aqui inclui TVM, títulos de valores mobiliários, como, por exemplo, debêntures, de mais 178 milhões. E a gente tem uma operação também que a gente faz na nossa mesa de clientes, basicamente operações de hedge de balanço, que geram bastante receita não vinculada a crédito, e nesse primeiro tri somaram cerca de 19 milhões. Gostaria de dar destaque também já para um pouco dessa sinergia que a Ana mencionou, que a gente vem tendo com a Araújo Fontes. Então, a gente já participou de uma operação de emissão de debêntures, DEBEC, de 200 milhões, que a gente participou como um dos coordenadores da oferta, e a gente espera fazer mais desse tipo de deal olhando para o futuro. Indo para a página 23, a gente traz aqui um pouco do nosso pipeline de produtos, né? O que que a gente entregou até agora. Então, ao longo desse último tri, o grande destaque foi o seguro do FGTS protegido, que é um seguro de acidentes pessoais e teve uma ótima aceitação junto à nossa base de clientes, já com uma penetração de acima de 30% na nossa originação. Além disso, a gente lançou a funcionalidade de cartões adicionais, então o cliente agora, no nosso banco digital, ele pode solicitar até 3 cartões adicionais. E além disso, a gente continua investindo forte nos processos de automação, cada vez facilitando mais e automatizando mais o nosso processo de abertura de contas. O que mais que está por vir? Olhando para frente, o grande destaque, sem dúvida, é a integração com as wallets, que a gente está em desenvolvimento, tanto com Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Além disso, a gente tem no nosso pipeline produtos de seguro-saúde, consórcios e linhas adicionais de crédito pessoal que a gente vem trabalhando para oferecer principalmente na nossa operação de banco digital e de varejistas. Com isso, eu passo a palavra para o Danilo, que vai entrar nos nossos resultados financeiros.
Obrigado, Flávio. E vindo aqui para os resultados financeiros, já na página 25, a margem cresceu, a nossa margem financeira cresceu nesse trimestre 5%, saindo de 901 milhões para 946 milhões. Isso foi possível pelo impacto da reprecificação do cartão consignado e INSS dentro da nossa carteira e, obviamente, pelo crescimento dos portfólios que o Flávio acabou de passar. Quando observamos aqui a margem ajustada ao custo de crédito, e lembrando que esse custo de crédito inclui não só as despesas de PDD, mas também as comissões que nós pagamos para os nossos parceiros, correspondentes e franqueados, essa margem cresceu 2,7% do trimestre, saindo de 503 para 517 milhões. Aqui já reflete um pouco o impacto que o Flávio comentou do aumento de juros futuro, o que deve reduzir um pouco esse ritmo de crescimento quando observar os próximos trimestres seguintes. Indo para a página 26, falando sobre o bloco de despesas do banco, o nosso índice de eficiência reduziu, saindo de 66,3% para 65,1%, e o banco segue forte investindo nos seus novos produtos, automação de processos, qualidade no atendimento e principalmente inovação. Eu gosto muito dessa última tela do Flávio, que ele reflete sempre esse processo ongoing do banco de continuar lançando novos produtos e serviços, produtos galgados também em receitas não crédito, o que potencializa o retorno esperado no futuro próximo. O banco segue atuando firme na causa raiz, principalmente voltado ali para as questões de ações cíveis, é o que reflete esse lado direito aqui do gráfico, e as despesas referentes a provisões operacionais líquidas ficaram estáveis nesse trimestre em 107 milhões. Isso é importante porque desde outubro de 2020, temos destacado a contínua melhora nas safras dessas originações referente a esse tema. Indo para a página 27, o nosso volume de captação segue crescendo, um destaque super positivo aí para a segunda emissão de letras financeiras que aconteceu agora em abril. Foram mais de 300 milhões de reais por prazo de 2 anos e a CDI mais 1,80, preço igual ao que foi a nossa última emissão, que o mercado estava um pouco melhor, um pouco com mais apetite. E o destaque dessa emissão foi realmente na diversificação do livro, a qualidade dos investidores que nos acompanharam e que fizeram investimento nesse papel, o que demonstra a solidez do banco nesse caminho contínuo de reduzir o seu prêmio de risco junto aos investidores institucionais. O caixa nesse trimestre veio um pouco mais parrudo, saindo de 5 bi para 5,4 bi, referente, obviamente, à volatilidade que estamos passando por agora e também pelo forte fluxo de originação esperado para os próximos trimestres, como também destacado pelo Flávio. Do lado do capital, nosso índice de Basileia fechou em 14,1, mas lembrando a todos os investidores sobre a marcação ao mercado dos títulos públicos que nós temos ainda no nosso portfólio, o que daria um impacto potencial de cerca de 3,4 pontos. Quando a gente observa o mês de março, né, o encerramento desse trimestre, cerca de 30% do accrual dessa marcação, ele ocorreria até o final de 22 e 63 ao final de 23. Dessa forma, eu encerro aqui a apresentação de resultados do Banco BMG e começamos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas por meio desse chat, nessa mesma plataforma de webcast. Para começar a sessão de perguntas e respostas, vamos só observando aqui se já tem alguma pergunta. Está entrando agora uma pergunta do investidor pessoa física, sobre os novos produtos que o Flávio apresentou. Ele quer saber se tem algum produto de destaque que deve ter algum empuxo mais rápido. Você que passou essa tela, Flávio, quer começar com essa resposta?
Sim, claro. Posso falar um pouco a respeito? Um segundo, por favor. Basicamente, os produtos aqui que a gente está no nosso pipeline estão bastante vinculados ao banco digital. Essa questão das wallets tem sido uma demanda frequente aí dos nossos clientes. Então, a gente espera que a gente tem visto isso olhando para o mercado já, a participação dessas wallets, eles vêm se tornando cada vez mais relevantes e deve ser uma tendência que a gente não tem expectativa que ela se reverta. Então, acho que esse é um produto que a gente tem colocado bastante expectativa. Em termos de nossos produtos de crédito, como eu disse, esse primeiro trimestre, sem dúvidas, o grande destaque foi o FGTS. Já no segundo trimestre, nossa expectativa está muito forte com relação ao produto, principalmente de empréstimo consignado, por conta da abertura desse novo mercado que eu mencionei há pouco durante a minha apresentação, que é o mercado chamado de LOAS, né, que são alguns tipos de benefício do INSS que até então não tinham a opcionalidade de contratar um empréstimo consignado. Então, eles obviamente tinham que recorrer a linhas mais caras quando tinham acesso, e agora eles passam a ter acesso ao produto. Então, a originação desse produto deve vir bem forte no próximo tri.
Obrigado, Flávio. A próxima pergunta vem do Rafael Reis, do Banco do Brasil. Bom dia. Como vocês imaginam a dinâmica de margem financeira e despesas de provisão, dado o crescimento relevante das linhas de crédito diferenciadas, como antecipação de FGTS?
Eu posso responder essa aqui também. Nossa, vou separar essa pergunta em duas, tá? Vou falar um pouco primeiro com relação à questão das provisões, e a gente está relativamente otimista. Obviamente que a nossa carteira cresce, e com o crescimento da carteira, obviamente que a PDD tende a acompanhar isso, mas em termos percentuais, a gente não tem expectativa de grandes mudanças, de grandes saltos. Deve ter mudanças apenas marginais na nossa PDD. Por outro lado, vamos falar da margem, e quando eu estou falando da margem aqui, eu vou falar só de spread, né, custo, rentabilidade dos ativos menos custo dos passivos. A gente vem com esse movimento de recente de Selic, a gente vem sendo bastante pressionado com esse movimento de alta de juros. A gente, quando no final do ano passado, quando você olhava para a curva de juros futuros, obviamente que já existia uma expectativa de alta da Selic, porém o que a gente tem observado esse ano é uma inclinação mais rápida da Selic, estabilizando um patamar mais alto. Então, óbvio que a curto prazo isso nos desafia em termos de margem. O que a gente tem visto, essa tendência a gente pode ver numa das telas que o Danilo apresentou, em que a nossa margem nominal, ela cresce por conta do crescimento da nossa base de ativos, mas a margem percentual, ela vem sendo comprimida por conta dessa alta no custo de funding. Então, a gente até haver uma estabilização do crescimento da taxa de juros no país, essa é uma tendência que tende a continuar.
Obrigado, Flávio. Só permite adicionar um ponto à sua resposta, relembrando que esse impacto, potencial impacto de margem que o consignado tem, ele é mitigado pela inadimplência super estável e previsível que o produto traz. Então, realmente, a gente observa essas duas situações acontecendo nesse momento e o lado da qualidade dos ativos, principalmente com relação à instabilidade do momento, né, o potencial NPL que algumas casas, que alguns bancos já vêm demonstrando. A próxima pergunta vem do Mário Capuaba, da Angá Asset. Pessoal, bom dia. Gostaria de saber se tem observado algum nível de fraudes na categoria de antecipação do FGTS. Acho que, Flávio, você como produto poderia começar essa. Mason? Ok, por favor.
Bom, nós temos monitorado aí bem, muito próximos aí todos os produtos novos que nós estamos lançando, LOAS muito de perto, varejo e também FGTS, né? Então nós estamos monitorando em tempo de ferramenta antifraude já e em tempo de ligações no primeiro nível, né? Então o número de ligações referentes a FGTS ele se encontra muito baixo, a grande maioria de esclarecimento de dúvidas de quando a transferência vai ser feita, tá? E um nível de reclamação no canal, no B2C, muito baixo, tá? E no canal, na rede de distribuição parceira, Help e canais correspondentes, um percentual mínimo de reclamação, principalmente de divergência de valores ou não reconhecimento da modalidade, mas assim. A gente está falando de cinco casos, seis casos, um nível muito baixo de questionamento nesse sentido. Então, tá, assim, acreditamos que todos os controles de mitigação foram implementados e o nível de reclamação e fraude muito baixo, quase nada.
Obrigado, Mazon. Aproveitando aqui, o Mazon, além de cuidar toda essa parte de atendimento, operações, ele também é responsável por essa diretoria de fraudes. Obrigado pela resposta completa, Mazon. Nossa próxima pergunta vem do Arthur Rocha, é um investidor pessoa física. Boa tarde, senhores, ótima apresentação. Se puderem comentar, gostaria de ouvir um pouco mais sobre os investimentos em ativos imobiliários e o retorno esperado no médio e longo prazo. Excelente pergunta, Arthur. Estou aqui hoje com a camisa da Araújo Fontes, é uma das boutiques de investimento que a Ana Karina apresentou, dos nossos investidos aqui dentro, e eles que possuem esses investimentos lá dentro através da gestão dos seus fundos, eles possuem fundos imobiliários e etc. Sendo dessa forma, o Banco BMG, da sua forma mais completa, ele não teria uma exposição direta ou indireta sobre esse percentual de ativo. Mas deixo aqui a recomendação para conversar com o nosso time de planejadores financeiros, com o nosso time de assessoria financeira através da Araújo Fontes, que pode não só te apresentar os excelentes produtos que eles possuem lá, mas também discutir sobre os potenciais cenários e as perspectivas com relação a essa classe de ativos. Bom, e acredito que não temos mais perguntas e respostas, e encerrando essa sessão, eu gostaria de passar a palavra para a Ana para fazer as considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação de todos na nossa apresentação de resultados e colocar que estamos confiantes do nosso trabalho, dos nossos resultados, aonde a gente vem crescendo, mostrando o importante crescimento do banco. Então, obrigado pela participação de todos.
Encerramos a videoconferência de resultados do Banco BMG. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma ótima tarde.